Um país onde um beijo entre dois personagens de historinha em quadrinho vira caso de censura e repressão policial é um país doente. Homofobia é uma epidemia no Brasil que precisa ser erradicada com muita discussão e ação. No caso da Bienal do Livro, o amor acabou vencendo. O roteiro não é original. O que aconteceu na Bienal acontece todos os dias em diferentes esferas sociais, inclusive nos estádios de futebol. Na última semana, um casal de cruzeirenses foi execrado por ter demonstrado seu amor. Amor um pelo outro, amor pelo Cruzeiro. Por que LGBTs incomodam tanto o ambiente futebolístico? O programa de hoje é sobre amor. E, infelizmente, sobre ódio também. Eu sou Rafaela Freitas.
Eu sou Isabela Santana.
Eu sou Luciana Boá e está começando o episódio 57 do Podcast das Marias.
Podcast das Marias.
E aí, pessoal, voltamos depois de uma semaninha em que todo mundo meteu o louco no atestado médico, mas estamos aí de volta, né? E, né, tipo, bem-vindos de volta, depois de uma semana aí de folga. É, vamos falar de um assunto muito sério. Homofobia, a gente tá falando disso não só no futebol, mas, né, tivemos alguns casos aí essa semana na mídia. Mas pro final do podcast a gente também vai falar da situação do Cruzeiro, né, depois da derrota horrorosa pro Grêmio, as declarações do Rogério Ceni, a gente vai falar sobre isso também. Mas a gente acha importante, necessário começar falando sobre homofobia, né? A gente tá vendo aí revistinha em quadrinhos sendo censurada, gente. Porque dois personagens desenham, as pessoas desenharam aqueles bonequinhos que estavam se beijando e que as crianças vão virar viado sapatão porque estão vendo os bonequinhos beijando. Então, assim, enquanto pessoas pensarem dessa forma, a gente precisa sim discutir sobre homofobia. E esse caso, né, que ganhou repercussão nacional, internacional, inclusive, a gente tá passando muita vergonha, né, lá fora, não basta aqui dentro. Esse caso, ele surgiu dias depois de um outro que a gente tomou conhecimento nas redes sociais, né, da comunidade do Cruzeiro na internet, de um casal de torcedores, dois meninos, que estavam, né, no jogo contra o Vasco. Aquele jogo que o time do Vasco entrou com aquela faixa, homofobia não, que não sei o que, homofobia é crime. Eles estavam lá, abraçadinhos, curtindo o jogo. E alguém tirou uma foto, compartilhou, né, nas provavelmente pro WhatsApp, aquela foto viralizou. E no fim das contas, os meninos estavam sendo ameaçados. Tinha, né, o torcedor, ele se manifestou. E alguém comentou, não, eu vi um vídeo seu também. Ele, vídeo? Que vídeo? Então, ele não estava nem sabendo que estava ganhando uma proporção bem grande, né? Essa divulgação dessas imagens indevidas, desnecessárias, dos meninos cruzeirenses lá no estádio. Apenas abraçados como qualquer casal que vá no Mineirão. Qualquer casal, claro, né? Hétero. Vai no Mineirão sem ser importunado. Os dois meninos estavam lá e fizeram essa imagem, né, desse registro dos dois, de uma forma, e compartilharam para fazer ameaças, né, tipo atleticano fazendo piadinha, cruzeirense ameaçando, enfim. Então, a gente, né, pega essa questão. Aconteceu quando o assunto homofobia tá bem, né, sempre vai e volta, né, quando a gente fala de homofobia no futebol. Mas agora, né, com essa resolução da CBF de punir clubes quando a torcida faz algum gesto homofóbico, essa discussão então voltou à tona e tem aquela a turma do mimimi, né? Não, é tudo mimimi. O absurdo hoje não pode chamar ninguém de viado. Como assim, né? Não posso no meu estádio ver um futebol e chamar o rival de bicho. Tudo é homofobia hoje. Então, acho que sim, nem tudo é homofobia, mas o que vocês estão falando que não é homofobia sim. Então, é um assunto que a gente precisa discutir. Tá lógico, né? Extrapola o lado do futebol, a gente tá vendo aí. Chegou em Bienal de Livro, né? Tá em tudo. Então, a gente precisa discutir sim.
Essa situação toda me deixa tão triste, sabe? Tô passando por situações que eu tô ficando um pouco nervosa demais. Aí, quando eu vi a repercussão desse caso, eu até peço desculpas aí pra quem acompanha o Twitter do podcast, que eu dei a louca lá. Deu vontade de matar todo mundo. Aí, eu tive até que apagar os tweets depois, porque eu tava muito puta, sabe? No momento atual, a gente tem que refletir muito todas as ações que a gente teve no passado para não repetir no presente. Se no passado era comum todo mundo gritar isso, hoje em dia não é, porque hoje em dia a gente muita gente aprendeu a entender o que significa isso para os outros. Nós estamos falando aqui não no nosso lugar de fala, né? A gente tem empatia. Quando uma situação dessas acontece, dá muita raiva, porque eu me sinto impotente. Eu me sinto assim, porra, eu tô vivendo num mundo que meus pais me ensinaram de um jeito que até esse jeito deles está mudando também, tá evoluindo, tá aprendendo respeito, e que caralho esse povo não consegue enxergar que é uma questão apenas de respeito. Não, ninguém vai fazer mal nenhum de ser ou não ser do jeito que você acha que é certo ou errado. Que diferença faz ter dois homens se abraçando em um estádio? O que que vai fazer na sua vida? A única diferença numa situação dessa é a diferença que vocês fazem na vida deles. O quanto que isso importuna para eles. O quanto de medo que eles têm de virar mais uma estatística de mais uma morte. Não é só mas é só um grito. Um grito não significa nada. Significa sim. Significa um medo que a pessoa vai sentir. Sei lá, dá um asco pensar isso e ver que as pessoas são simplesmente egoístas, eles não pensam no que outra pessoa pode estar sentindo, não no que ela, no medo que ela pode ter em todas as situações. Homofobia não vai tirar apenas 3 pontos do seu time, significa que mata gente, olha o perigo que isso é. Sabe, olha o medo que isso causa, é matar alguém. Você tá gritando e é acionando uma arma. As pessoas têm que entender que não é apenas um grito, que não é apenas uma foto pra ficar rindo de alguém. É crime, gente.
As meninas já falaram tudo, já resumiram tudo. Eu só queria dizer para quem acha que a campanha do Cruzeiro contra a homofobia foi uma coisa maravilhosa, não, não foi. Primeiro, para mim, pelo menos. Ah, se posicionou de alguma maneira. Vai me desculpar. Quando você junta alguns clubes da Série A e todos fazem uma campanha, você sente que não foi uma coisa espontânea. Você sente que eles estão muito mais preocupados em perder 3 pontos do que qualquer outra coisa. Porque se houvesse de fato preocupação com essa questão da homofobia nos estádios, teria sido criada uma campanha. Então, primeiro postaram uma arte lá e depois fizeram uma pressãozinha e foi apagado. Como tudo no Cruzeiro é muito obscuro, né, ultimamente, então essa campanha para mim representou pouco ou quase nada. Ah, você está exigindo muito. Não, não estou exigindo muito. Por que o Bahia faz? Por que o Fortaleza faz? Não dá para você ter uma relação de conivência com o que é gritado no estádio e tirar o seu corpo fora e falar: foi a torcida. A torcida representa você, a instituição. Fica só o meu protesto aqui por uma campanha que foi forçada, né? Não houve originalidade, não houve um pensamento de fato preocupado com essa relação. Desse machismo, dessa homofobia, desse preconceito que acontece nos estados.
Eles só juntam nessa campanha assim que não faz diferença nenhuma e vão ficar assim até um clube grande do clube dos 12, dos 13 aí fizer uma campanha de verdade, porque o Fortaleza fez, o Bahia fez. Assim, eles não têm o alcance de mídia e de repercussão que os outros times grandes têm. Então, a partir do momento que os 4 grandes de São Paulo, os grandes, 3 grandes do Rio, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, fizerem uma campanha de verdade a respeito da homofobia, o outro rival ou vai ter um adversário que vai rir, mas assim, as diretorias vão ter vergonha de não se posicionar. Eles vão se chamar assim: olha, ele tá falando, então vamos lá. Então, até assim, como a Rafa, essa situação toda aconteceu no jogo contra o Vasco, que eles estenderam a faixa e tal, o Vasco é um dos primeiros desses grandes que eu tô vendo se posicionar de verdade, assim. Não apenas para cumprir tabela, mas quando imagina um vídeo que o Fortaleza fez a respeito da homofobia, dos 3 pontos e do crime. Imagina se for o Corinthians fazendo. Imagina só isso, a repercussão que vai dar, a vergonha que o Palmeiras vai ter, que vai querer fazer também. Depois vem São Paulo, depois os times do Rio, depois de Minas. Então, assim, a partir do momento que tem um foguinho, assim, uma faísca sincera a respeito desse assunto, eu acho que os outros clubes também vão abraçar, sabe? Mas falta coragem. É tudo um bando de cagão que eles gostam de bater no peito pra todo mundo que é macho, mas não tem coragem nenhuma. Nenhuma.
Não, é igual quando tem uma data, né, simbólica pra comunidade LGBT e tal. Aí fica todo mundo na expectativa. Bahia sempre é o primeiro e tal. Aí Bahia, Vasco, Flamengo, Corinthians, são alguns dos times grandes aí que se manifestam, né? Esporadicamente.
Uhum.
Aí fica o Cruzeirense e o Atleticano, né? Tipo assim, cadê? Porque aqui em Minas, não. É. O América surpreende muito. Assim, às vezes eles fazem umas campanhas legais também. E eu vi alguém comentando no Twitter, falando assim, gente, eu acho que fica o pessoal do marketing do Cruzeiro e o marketing do Atlético, redes sociais, assim, um esperando o outro aí. Fica dando só déficit. Ó, se um publicar, a gente publica. Mas se eles não publicarem, a gente também não vai publicar. Né? Pra que vai ganhar, vai ter crescer uma polêmica pra cima, tipo, à toa? Então, acho que tem que acabar esse medo. Então, então assim, quando o Cruzeiro põe, né? Apagou aquele que a Isabela falou, apagou o post lá, porque o discurso era esse, né? Ah, seu time vai perder 3 pontos. Né? Depois que... Não é isso. Né? Porque homofobia é crime. Só que não colou. Como colou, por exemplo, o posicionamento do Vasco. Né? Quando depois... Porque, se for lembrar, O primeiro jogo que teve uma interferência do juiz foi o Daronco, que parou o jogo, foi lá no banco do Vasco, e pela leitura labial você vê ele falando, bando de veado não, tal, tal, porque a torcida estava gritando, o banco de reservas do Vasco, o Luxemburgo pedindo para a torcida calar a boca e tal. Então foi, né, o primeiro movimento, e no dia seguinte o Vasco... Né, se posiciona de uma maneira muito legal, falando, gente, ó, pra começar é crime. E também tem a punição, né? Mas vocês não vão fazer isso, primeiro porque é crime. Né? A gente também tá preocupado, claro, com a punição, mas, né, o respeito e tal. Então eu acho que o discurso tem que ser esse. É claro que todos os times não querem perder ponto. Né? Mas é mexer nesse discurso, é educar o torcedor, não pra não. Né, tipo assim, o torcedor já aprendeu a não tacar radinho no estádio, jogar chinelo. Você nunca mais vê isso. Sim, só quando tem. Ou jogar pipoca no Cruzeiro.
Colou uma pipoca no domingo.
Mas assim, tem um contexto, né? Assim, mas antes era muito comum, sempre tem um chinelo voando, você não vê mais isso. Então é uma questão de educação. Né? Então, se os clubes começarem a pegar nessa pegada, tipo, gente. Eu sei que né, estruturalmente é mais complexa essa questão da homofobia, do preconceito, de preconceitos no geral. Mas uma forma de mostrar que o torcedor está sendo babaca porque ele está cometendo um crime. E não porque ele está prejudicando o clube, apenas.
Só nessa questão que aconteceu aí, né? Sabe se pode falar o nome do torcedor? Já entraram em contato comigo. Sabe qual é a sensação que dá? Que o Cruzeiro está querendo que morra o assunto. Já entraram em contato comigo e o Cruzeiro tá avaliando. Avaliando o quê? Esperando o quê? Até quando? Ah, não, daqui a pouco todo mundo esquece.
Não,
porque
é
assim
a gente vai deixar
que os dirigentes.
Não.
Sim, pois é, mas eu tô dizendo que assim, a maioria dos dirigentes do mundo do futebol pensa assim. Entendeu? Porque se fosse pra tomar alguma atitude, se fosse pra tomar alguma decisão, se fosse pra ir às redes sociais pra falar alguma coisa, já teria feito há muito tempo. Não vai falar nada, vai deixar morrer o assunto. E aí a gente vai continuar discutindo aqui, porque hoje o Cruzeiro é isso aí que a gente está vendo. Então, envolve tudo isso. Envolve, além disso tudo que a gente está discutindo aqui, o universo mais amplo, né, de tudo. E essa aí é só a pontinha, essa questão da homofobia e de virar e falar assim, nós vamos nos pronunciar, nós vamos fazer alguma coisa. Até agora, nada. Né? Quem fala muito pouco faz. E é isso que o Cruzeiro está fazendo.
Lembrando dessas campanhas e da rivalidade, eu até queria lembrar aqui do Inter, né? que ele foi só se pronunciar falando, esperava ver a reação de vocês, mas a verdade é que o Grêmio tinha comentado, né? Aí o Inter aproveitou. Então assim, é um grande, eu acredito muito nisso, a partir que um grande começar a falar sobre isso de verdade, os outros vão querer acompanhar, mas como no comando desses clubes só tem véio e babão bundão, ninguém tem coragem, né? Então,
tudo frouxo.
Tudo
frouxo. Masculinidade muito frágil,
é,
né?
Então... Esses dirigentes aí era tudo dono de bola na escola e virou time de futebol. Então, você sabe, né? Aquela característica de menino bundão.
Mas, gente, eu pergunto pra vocês, assim, por que a comunidade LGBT, ela incomoda tanto o torcedor padrão do futebol?
Porque nós somos uma sociedade preconceituosa. Por isso. Pelo menos eu vejo assim.
Acho que é pelo mesmo fato que nós, mulheres, incomodamos também, né?
Não, é porque eles querem manter o padrão que do futebol desde sempre, da maioria e homogeneizada desse jeito. Entendeu?
Homem hétero, branco, até branco mesmo, porque, né, isso de uns tempos pra cá, eu sei que não tem nada a ver e tal, talvez eu possa estar viajando, mas a elitização das arquibancadas é, né, notória, então é manter o padrão. É o padrão que eles querem.
Eu acho que eles têm medo, sabe? É medo da gente. É medo da mulher que chega pra torcer e entende de futebol. É medo de um homossexual entender de futebol e ele ter que conversar com essa pessoa. Ele não poder admitir que uma pessoa que é diferente dele também tem o mesmo conhecimento e tem o mesmo gosto. É medo. Eu acho que esse povo tem medo da gente. Aí se junta com um monte de igual... Pra se achar forte. Mas, na verdade, isso aí sairia correndo se estivesse sozinho.
E temos com a questão da masculinidade frágil também. Eu já fui... Eu, se não me engano, foi num evento sobre das mulheres de arquibancada, né? E estavam falando justamente sobre a questão do LGBT, né? Da comunidade LGBT no futebol. E que, neste caso, as lésbicas, elas sofrem um pouco menos do que os gays, né? Os homens gays. E é justamente isso. Eu acho que essa questão do feminino, não que, né, todos os gays são gays afeminados. Mas assim, tem a menina que é lésbica e tal, né? Tem até mais masculinizado.
Ou até eles esperam das mulheres que sejam também mais masculinas se gostam de futebol, né?
Exato. Então gosta de futebol, tá, tudo sapatão, vai lá. Futebol feminino é tudo sapatão, tudo joga, tudo é masculino, fala grosso e tal. Então, pra eles é aceitável. Se eles, né, tipo, gostam ou não, isso é outra coisa. Até tem um sapatão lá, foda-se. Aí quando tem uma menina que tá lá, uma hétero, eles vão olhar e tá assim, tá aqui só porque acha o Fábio gatinho.
Uhum.
Aí tem um menino gay, o que que essa bicha tá fazendo aqui? Sabe, né? Pô, os caras chamam a gente de Maria e tem essa razão mesmo, tá cheio de viado aqui e tal. Então, assim, tem essa coisa da masculinidade frágil, assim, se apareceu, se tem um jogo, tem 20 mil pessoas e só dois. Aliás, claro, vão ter mais gays, gente. Desculpa, o cara do seu lado, ele não tá abraçando nenhum homem, mas ele pode ser gay também. Mas tem um casal que tá lá manifestando seu amor pro Cruzeiro e um pro outro também. Né? Então, assim, nossa, vai marcar toda a torcida do Cruzeiro. Porque, né, tem, né, a torcida de viado, porque de 20 mil, dois estavam lá se abraçando. Né? Então, eu acho que tem essa questão da masculinidade frágil mesmo. Tem uma questão, né, de perder território para as mulheres e essa questão de os homens gays mancharem essa imagem, né, do homem.
Virilidade da deles.
Não,
né?
Exato, porque é o lugar... E assim, eu tava acompanhando, quem denunciou, né, o caso do casal foi aquele perfil do Saque Cruzeiro, né, que a menina que faz a administração é amiga deles, tava com eles no dia, até aparece na foto. E ela fez essa denúncia. Um dos torcedores, né, envolvidos na história comentou, né, ficou comentando, nunca imaginou. Ele é frequentador, ele comenta. E ele é tipo assim, ele é full time falando de Cruzeiro. Né, tá lá, puto, igual a gente falando de Cruzeiro e Grêmio hoje.
Pois é, e eu até comentei isso. Depois de tantos ataques que ele tava sofrendo por causa disso, ele ainda teve coragem de continuar falando do Cruzeiro. Quem nessa situação teria coragem, sabe? Quem? Essas pessoas são muito mais corajosas do que esse povo que fica xingando elas, sabe? Esse povo aí não aguentaria nem uma dorzinha sequer. Imagina se ver uma outra pessoa feliz já dói tanto. Imagina se um tanto de infeliz começar a xingar ele. Esse povo não aguenta nada. E esse torcedor, assim, eu admirei demais, sabe? Porque eu tava com uma dor no peito tão grande por ele. E eu vi ele continuando falando de futebol, sabe? Um meio que tava querendo expulsar ele. E ele tava corajoso lá no meio, sabe? Eu admirei demais, demais. E um tanto de gente vagabunda que não tem nada pra fazer querendo acabar com a felicidade alheia, sabe?
Eu tava vendo os comentários desse post de denúncia, assim. É a maioria, né? Inclusive de homens que aparentemente são heterossexuais, tanto cruzeirenses quanto atleticanos, falando, pô, foda-se o que as pessoas estão pensando, demonstrem seu amor, vocês são cruzeirenses de verdade. É, uhum. Todo o apoio. Aí teve um cruzeirense que chegou, eu tava vendo agora, assim, né, tomei até um estomazil antes pra não ficar com o estômago embrulhado, mas fui surpreendida, porque a maior parte das mensagens foi de apoio. E tinha um falando assim, né, tipo, não sou homofóbico mais. Acho legal, boa sorte pra você. Infelizmente a sociedade é doente e tal, mas só uma dica, não fica fazendo isso no Mineirão, não. É pior pra você. E o menino falou, não, eu vou continuar fazendo, então boa sorte. Então, enquanto as pessoas acham assim, não, você tá certo, mas não faça, né, foda também. Uhum. E teve um outro lá, tinha que ser Maria mesmo, não sei o que, mas... Enfim, aquele povo que só faz, só tá aqueles perfis meio fakes, que é só pra dar zoado mesmo.
É, tudo 17 confirma.
É, os bots lá.
É...
João 03458, não sei o quê. Criado Exatamente. Em agosto de 2019.
Exatamente. Perfis que seguem, né? Arminhas e bandeira de Israel.
Foto. Não, e a foto de óculos escuros dentro do carro.
Exatamente. Exatamente.
Tem um padrão, tem um manual, assim, de redes sociais, esse tipo de foto.
Uhum.
Né? Enfim. Mas assim, né, a gente voltando, né, do lugar do LGBT no estádio. É, eu tenho um amigo, Lucas Creek. Já convidei ele várias vezes pra ir no jogo do Cruzeiro. Ele é cruzeirense, família cruzeirense e tal. E ele nunca foi. Ele tem várias amigas cruzeirenses que chamam ele pra ir. Ele anima, mas depois ele, ai, não vou e tal. E um jogo que eu fui com ele foi o Brasil e a Austrália das Olimpíadas, né, feminino. Eu pedi pra ele mandar um depoimento, porque ele é um torcedor que morre de curiosidade de ver o Cruzeiro no estádio, mas tem medo. Então eu vou dar play aí no depoimento dele.
Podcast das Marias.
E eu super tive vontade de ir, mas eu tenho receio, assim, não é um... Eu acabo não fazendo muito esforço para ir, entendeu? Porque eu tenho receio de ir. O único que eu tive alguma coragem foi aquele jogo da seleção feminina de futebol durante as Olimpíadas, que eu achei que era um rolê mais tranquilo, que não era muito uma partida muito de torcida organizada. Achei que era mais tranquilo. Tinha outros amigos meus que eu sabia que estavam indo e tal. Eu acho que isso, homofobia espanta até a vontade. Eu tenho vontade de ir, mas eu acabo não fazendo muita força, porque tem medo. Medo mesmo, real.
Podcast das Marias.
Amigo, a gente vai te levar um dia, tá? E façam isso. Fala, eu fico imaginando, assim, os homens, né, tão desconstruídos aí, em processo de desconstrução, levem um amigo gay ao estádio, né? Da mesma forma que nós nos apoiamos, mulheres levem amigas ao estádio. Então, homens héteros vão em grupos, né? Porque, assim, se acontecer alguma coisa, você tá em grupo, você mete porrada mesmo, que infelizmente... Isabela e eu, acho que Luciana também, nós somos adeptos da comunicação muito violenta. Então...
É, senta porrada. Então, tô assim agora.
Mete porrada, chamou de viado. O quê? Pô, velho, não, é lugar... Não deu certo uma ou duas vezes? Mete porrada em homofóbico.
É, você pede uma, na boa, né? É, na segunda você enfia porrada.
Não, mas falando sério. Então, assim, empodere... um LGBT, né? Então, homens ficam lá, tipo, ah, tá certo, não, as pessoas têm que evoluir, a sociedade precisa evoluir, o LGBT tem lugar, sim, no estádio. Então, aquele seu amigo que é doido pra ir ao estádio, mas tem medo, você leva ele. Ela fala, ó, vamos comigo, com os meus amigos, a gente garante a sua segurança lá, né? A gente cria uma rede de apoio. Né? Eu digo isso porque nós, mulheres, ainda somos muito vulneráveis no estádio. Então, se juntar, já junta um grupo de mulheres, a gente vai ser, provavelmente, vítima de assédio, né? Seja sexual, seja moral. Imagina um grupo de mulheres ainda com gays no meio, assim. Nossa, gente, infelizmente, a gente tá nessa. Não que a gente dependa de homens, claro que não. Mas, infelizmente, ainda não é um ambiente... É muito tranquilo, né? Então, assim, fica aí o meu convite a vocês, homens heterossexuais, que ouvem o nosso podcast. Empodere uma POC. Pode ser um movimento aí, ó. Você leve, se tem um amigo gay que tem medo de ir ao estádio, fala com ele, velho, vamos, vai ser legal e tal. E, sei lá, eu acho que é uma forma aí do Cruzeiro, né? Ser um time realmente um time do povo, de todos os povos, todas as pessoas, né? Um time de todo mundo mesmo. Então, todo mundo, você é cruzeirense, ocupe seu espaço que é nas arquibancadas, né? Então, vamos fazer isso. Vamos empoderar, já que a gente tá falando tanto de empoderamento feminino, vamos também empoderar a comunidade LGBT no estádio. E eu espero que o Cruzeiro, a gente também precise de um apoio do Cruzeiro, né? Um apoio da polícia, de segurança, apoio do Mineirão. O Mineirão, eu acho que é um caso à parte, porque eles têm feito ações legais, eles entraram em contato com os torcedores, né? Chamaram né, o casal para ir lá conversar com eles. Embora eles não tenham nada a ver com isso diretamente, mas como sendo um espaço onde esse tipo de atitude é muito comum... Eles assumiram a bronca e estão fazendo uma ação muito legal com os torcedores envolvidos na história. Então, assim, né, a gente faz nossa parte de torcedor, que é respeitar em primeiro momento, e no segundo, de levar um amigo ou levar uma amiga, né, ao estádio. E a gente também precisa do apoio das entidades. É aí que vem, né? A gente vai depender delas. Aí é o problema.
Eu fico lembrando... Aqui do episódio que nós falamos sobre assédio, uma amiga minha me procurou para ir ao jogo comigo depois de ter sido assediada e ela se sentiu muito mal com isso. Então, a nossa dica é válida aqui no podcast mesmo, viu, gente? Podem procurar a gente.
Podcast das Marias.
Então, gente, vamos continuar com dor de cabeça, Luciano?
Ah, não!
A gente sai aí do nosso tema principal, que é importante discutir, para falar da instituição Cruzeiro. Cruzeiro Esporte Clube, que tá fechando as portas, falindo, morrendo. E agora deu mais... Nessa última rodada, foi bem preocupante, assim, não só pelo resultado.
Deu mais um passe
ao abismo.
Em direção à Copa.
O abismo, ele já então, está. Falta só alguém dar um empurrãozinho. Que eu acho que não vai demorar a acontecer. E eu tô indignada, tá, gente? Não queria falar com vocês, não. Mas eu estou indignada.
O time do Rogério Ceni não tá demorando pra empolgar, né? Teve uma estreia legal, mas depois tá esquisito. A eliminação na quarta-feira na Copa do Brasil também foi esquisita pela forma que o Cruzeiro jogou, pela escalação esquisita do Rogério Ceni, pelas as mudanças que ele fez, que foram equivocadas também. E a gente até discutiu, assim, nem era pauta do podcast. Nós, do podcast mesmo, das Marias, a gente no WhatsApp, porra, isso aconteceu, o Rogério Ceni é doido e tal. E a gente, eu fiquei nisso, assim, gente, ele realmente, né, tipo, tá meio Adilson Batista com o professor Pardal, né, mexendo umas coisas, improvisando. E a gente tava ouvindo a imprensa também caindo em cima, ele precisa conhecer melhor o elenco do Cruzeiro, não é cometer esse tipo de erro. E no jogo contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, a mesma coisa. Só que aí vem a coletiva de imprensa do Ceni, que foi muito dura, foi muito sincera. Eu acho que a gente começou a entender, né, meninas, o que tá acontecendo. E eu acho que eu vou isentar a partir desse depoimento, das conclusões que a gente pode tirar do discurso do Rogério Ceni. A gente começa a entender por que ele tá fazendo isso com o time, por que ele... tá improvisando, por que ele tá testando. Eu acho que o que ele disse na coletiva explica muito esse início confuso dele no clube. A gente tem uns trechinhos aqui da coletiva, a gente selecionou uns trechinhos que a gente pode destacar aqui e discutir melhor.
Podcast das Marias.
Eu acho que eu também faço parte de tudo isso, apesar de ter chegado recentemente, mas já são 3 semanas de trabalho. E infelizmente, eu até me sinto envergonhado de vir aqui, para ser sério. Eu preferia não dar entrevista para você, só venho por educação mesmo, cumprir o meu
Você é
papel.
vencedor, né? Sempre foi.
Então, assim, eu já perdi na minha vida muitos jogos, né? Mas existem maneiras e maneiras que você ser derrotado, né? Então, assim, eu também não. Aqui eu não venho para isso. A situação já é uma situação muito delicada. Eu lamento ter que vir aqui falar, não por vocês, lamento pela situação vivida, pela derrota, que foi no meio de semana e hoje também. A única coisa que eu digo para você é que se for para continuar no Cruzeiro, nós temos que ser de maneira diferente. Então, se a gente precisar de mudar drasticamente a situação, mesmo que a gente apanhe nos próximos jogos, mas a atitude nós vamos ter que mudar, porque senão não faz sentido nem eu ficar aqui e muito menos comparecer após um jogo para dar uma entrevista. Nós não estamos aqui para crucificar o Thiago, coisa assim, muito pelo contrário, é um jogador que tem uma história no clube, é um jogador que, dentro das suas melhores condições e cabeça boa, ele é um jogador muito importante para a gente. Às vezes, o que aconteceu, acredito muito na declaração do Thiago, foi porque ele viu um amigo no banco de reservas, que no caso foi o Edilson, tá entendendo? Então não houve improvisação nenhuma, aliás, houve o Jadson na lateral direita. De resto, se você pegar o time que jogou contra o Internacional, é o mesmo que jogou contra o Vasco, contra a CSA, todos conhecedores da sua posição. Uma escalação nunca é divulgada 3 horas antes do jogo, deixar só isso claro. Mas tenho o maior respeito e sou mais do que amigo ou emocional, eu sou profissional. Então, assim, entendo o nervosismo também na saída do jogo, é um momento difícil, um momento que você quer tentar uma explicação. Então, assim, aqui nós não temos um jogador culpado, outro jogador culpado. Não, só temos que eu, de alguma maneira, como treinador, se for para ficar no Cruzeiro, se for para continuar no Cruzeiro, eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Senão, eu tenho que passar a vez para outra pessoa que tem uma mentalidade diferente para continuar no Cruzeiro. É isso que nós vamos tentar fazer daqui para frente. O meu respaldo é meu trabalho e eu acho que nós tentamos tudo que era possível dentro dessa formação, tentando privilegiar o jogo, né? Hoje em dia as pessoas normalmente privilegiam a marcação em detrimento à construção de jogo, né? E nós temos que talvez mudar, talvez a maior mudança, mais drástica, é no sistema de jogar, é na maneira como a gente jogar, porque só uma mudança de atitude e de mentalidade de jogo é que pode fazer o Cruzeiro sair nesse momento dessa situação. Então, se a gente preciso for fazer uma intertemporada dentro do campeonato, com 20 rodadas para se jogar, para recuperar alguns jogadores também na parte física, para colocar um time mais forte em campo fisicamente, nós temos que fazer. Se eu for o treinador, nós temos que fazer.
Rogério, você falou de sair do campo envergonhado.
Foi mais por essa falta de atitude ou pelo esquema que não está encaixando, pela situação que você treinou e não conseguiu colocar em campo hoje? E quando você fala, se eu for o treinador, tem a chance de sair? O que seria fundamental para você continuar
Ué,
então?
você acabou, ele acabou de me falar do respaldo. Respaldo é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas preferem que continue dessa maneira. Eu não consigo dessa maneira porque eu perdi muito, mas eu não nasci para perder. Eu não nasci para tomar pancada, 2 pancadas seguidas como essa. Então, assim, é a reputação da gente que entra em jogo, né? Independente do tempo de trabalho que esteja aqui, também entra, né, a reputação do treinador em jogo. Então, nós podemos até sofrer um pouco nesse começo, mas eu tenho certeza que com a melhora em condições de alguns atletas, ficando, mesmo que seja uma rodada fora para se trabalhar, a gente pode tentar fazer um time mais competitivo, recuperando esses jogadores para o grosso, para o restante da competição.
Podcast das Marias.
Vamos falar sobre isso. Uma coisa grave, gente, que esse áudio que a gente separou agora, aí é o áudio que ele fala da pré-eleição e tal. eu acho grave, porque envolve uma mentira, uma possível mentira que o Thiago Neves contou na quarta-feira, né? Depois da derrota, ele veio falar que era um time muito improvisado, um time esquisito, que o elenco só ficou sabendo dessa formação 3 horas antes do jogo. E isso, eu sei que a imprensa, eu tava ouvindo o rádio, o pessoal caiu em cima, falou, gente, como o Rogério Ceni pode fazer isso e tal? Outra coisa, também tinha um outro lado da moeda, que é assim, como o Thiago Neves pode atacar o treinador, assim? Foi bem desrespeitoso. Então, assim, acho que até o desrespeito do Thiago Neves foi, né, em expor isso, com tão pouco tempo de trabalho do Rogério Ceni, foi mais horrível do que o próprio conteúdo. Mas hoje o Rogério Ceni desmente, falando que não teve nada disso, de que 3 horas, eles já sabiam disso antes, né? Então, assim, ele desmascara a mentira do Thiago Neves. Isso pra mim foi um absurdo. E falando o que deu o tom dessa coletiva, assim, né? Se for desse jeito, eu não trabalho no Cruzeiro. Ele meio que, né, entregou os pontos, assim, olha, se me deixarem trabalhar, eu faço alguma coisa. Se for pra continuar como é, como está, não adianta, eu não vou conseguir trabalhar.
E eu acho também que ele não tá errado, não.
Nosso apoio.
Desde que eu me entendo por gente, né, que eu sou cruzeirense, eu nunca vi um técnico tão abatido numa coletiva como eu vi a do Rogério Ceni. Com menos de um mês de trabalho. E eu acho, não tenho certeza, que o Rogério não tinha dimensão do que estava acontecendo dentro do Cruzeiro. Eu fui no jogo contra o Grêmio e, gente, não tem explicação. Não tem lógica para o que a gente vê dentro de campo, sabe? Com o Thiago Neves andando em campo. Com um time que não consegue acertar a passe de meio metro. Quando você olha para o lado, é David. Quando você olha para o outro, Marquinhos Gabriel. Quando você olha pro Thiago Neves, que não consegue... Aliás, não é que ele não consegue. Você vê uma clara má vontade. E aí você olha pro banco, não tem banco. Eu acho que o Rogério hoje não errou. Contra o Inter, eu acho sim que ele errou. Errou muito. Não sei o que aconteceu com ele lá na hora. Não faço ideia. Mas hoje, talvez, eu só teria entrado com o Maurício. Né? O Maurício não entrou. E colocou o Ezequiel... Que tudo bem, tava fazendo o primeiro jogo dele, então nem dá pra você apontar ainda se ele é bom ou se ele é ruim, qual que é a qualidade técnica dele, mas tá vindo da reserva do Sport, né? Eu, pelo menos, já fico me perguntando se valia esse investimento todo. Quando eu falo investimento todo, buscar um cara em setembro, na situação que o Cruzeiro tá, e não investir na base, né? Não acredito que precisaria do Ezequiel. Mas tomara que ele queime minha língua e salve a gente. Porque a situação do Cruzeiro hoje é essa. Eu realmente fiquei assustada com o que eu ouvi, tanto nas arquibancadas quanto dentro de campo. A situação é caótica, dramática. Nem em 2011, que a gente teve pra cair, eu senti um clube tão à deriva. É um barco à deriva. A coletiva do Rogério Ceni hoje não tinha um diretor. E aí eu queria comentar com vocês, porque... O Marcelo Dijan falou, né, que tinha acontecido uma conversa entre o Thiago Neves e o Rogério Ceni. E o Rogério desmentiu isso hoje. Ele falou, não teve conversa nenhuma entre diretoria e jogadores, nem comigo. Não sei. Realmente, eu nunca vi um técnico tão abatido como eu vi hoje. Me choquei com o que eu vi, fiquei chocada.
E outra coisa também, vocês viram que o Henrique chorou no fim do jogo, né? Eu não entendi uma hora que eu cheguei, que eu meio que assisti... um pouco de lado, assim, o segundo tempo. Aí, assim, ele deu uma entrevista, ele tava muito chateado. Aí, depois eles mostraram uma outra imagem dele no meio de campo, os outros jogadores em volta dele, aí o povo falou que ele tava chorando.
O pessoal
mesmo,
tava dando um abraço bem reconfortante nele. Assim, eu não consegui identificar quem abraçou, porque eu vou colocar o nome de todo mundo que abraçou o Henrique e quem ignorou.
Pois é, porque deu pra ver, assim, que ficou uns jogadores mais afastados, na hora que eu vi, tava... Thiago Neves, assim, meio de longe, assim. Eu até achei que se ele foi pra cima de alguém ou não, mas eu acho que ele não faria isso, não. E o povo mó... Eu vi o Fabrício Bruno com ele, abraçando. Assim, deu pra ver a entrevista que ele falou, né? Que jogadores têm que cobrar mais deles mesmos, que tem que ter atitude, os jogadores que têm que mudar a atitude deles, assim. Ele deu uma entrevista. Eu gosto muito do Henrique, né? E eu até tô falando que eu não tô gostando dele com o Robinho. Mas, assim, o caráter que ele tem falta muito pra muitos jogadores ali. Aí eu até comentei que o Thiago Neves, ele tava jogando o básico, assim. Se tivesse que fazer algum esforcinho a mais hoje, não era difícil. Ele fez o básico, por isso foi uma merda que foi. Mas o Henrique foi lá, conseguiu uma falta importante, o pênalti foi em cima dele. Eu consigo ver, assim, os jogadores que realmente estão putos. O Fábio fica xingando pra caramba. O Robinho, ele tá caindo nos carrinhos loucos do nada, assim, perigoso pra caramba. Mas pelo menos tá tentando fazer algo, sabe? Tem gente que tá sentindo, mas tem outros ali que... Olha, que triste, perdemos. Sim, perdemos e foda-se, né? Dá raiva mesmo, dá muita raiva.
Essa relação do Henrique com... do Fábio, né? Que são jogadores que a gente percebe que realmente estão sentindo. Porque, gente, não tem outra explicação, sabe? É um total desespero. Domingo foi um total desespero. A gente vendo o time naquela situação, e a Luciana acabou de falar do Robinho. O Robinho cobrando muito o Dodô, pedindo pra ele passar, pra ele poder tocar. E o Dodô não fazia nada, sabe? Não dava opção de passe pro Robinho. Então, assim, eu não sei o que esperar desse time do Cruzeiro. Eu não sei o que esperar do que vai acontecer. Eu já tô me preparando pro pior, de verdade. Ah, tem times muito piores do que o Cruzeiro. Tem. Mas talvez ninguém tenha um ambiente tão conturbado e uma situação tão complicada de diretoria.
O roteiro tá perfeito pra Série B, gente.
Escrito pra Série B. E tá sendo assim, igual eu brinquei. Nós estamos na ponta do precipício. É só alguém se soprar, cai. E eu, assim, eu realmente tô me preparando pro pior. E,
eu avisei, né?
Né? Já vinha sendo anunciado. Muita gente falou assim, porque aí mandou o Mano embora, o Mano... tinha muitas condições de reverter. Eu não acho que o Mano também tinha condições de reverter. O que acontece dentro do Cruzeiro hoje é muito grave. E aí é óbvio que vai interferir no campo. Não há o que fazer.
Não, eu queria falar sobre isso, sobre o Mano Menezes. Que o pessoal tá assim, então o problema era Mano Menezes? Sim, porque se fosse Mano Menezes, ele ia ficar levando esse time até o final. Ele não ia dar esse grito que o Rogério Ceni deu.
Concordo, Rafa. Concordo. Ele ia deixar do jeito que tá, beleza. E se bobear, faltando 5 rodadas, ele falar tchau e benção pra vocês.
Não, e lembrando que ele tinha nas mãos um time melhor do que tem hoje. Porque ele tinha, assim, contando a eliminação pro Inter e o jogo contra o Grêmio, que foi os piores resultados do Rogério Ceni, né? 4 jogos, né? Sei lá. O Rogério Ceni tá sem um lateral, o Orejuela. Ele contou com a volta aqui do Edilson. Meu Deus do céu. Dedé e Léo. Hoje, contra o Grêmio, foi o primeiro jogo do Léo com o Rogério Ceni. Tá sem volante. E era um elenco que até antes de começar essa sequência de jogos, até a saída do Mano sem vitória, o elenco que ele tinha nas mãos era muito melhor, né?
Infinitamente melhor. E ele não conseguia fazer o time jogar. Era 1-1, era 1-0, era 2-1. Quando conseguia fazer 2-1? Assim, eu não tenho que colocar a culpa do Roger em nada. Eu fiquei um pouco irritada com ele na quarta-feira contra o Inter. Que talvez fosse o Edilson e não o Jadson. Porque o Jadson, na boa, não dá nem pra ser volante, pra ser lateral, não dá pra ser nada. Eu acho que não tinha nem que estar no Cruzeiro, bota na conta do Thaís Machado essa transferência aí, como tantas outras. Na própria coletiva dele, ele falou, sabe, me deixem trabalhar. A sensação que dá é, eu preciso escalar o time e eles não querem deixar.
Podcast das Marias.
E a gente, se a gente for falar de respeito, eu vou falar bem rapidamente o que aconteceu comigo essa semana na sede. Eu sou cativo, como já falei aqui diversas vezes. E o Cruzeiro soltou na quarta-feira, na terça-feira à noite, que a venda de ingressos pro jogo do Grêmio seria assim, assim, assado e tal. Teria a questão da prioridade, né? e na quarta-feira seria de 10 às 18. Quando você tem prioridade, se passou a sua prioridade, você não tem mais o seu ingresso garantido. O que eu acho um absurdo, afinal eu pago mais para ter esse direito. E eu fui logo cedo, porque eu queria o meu ingresso por diversos motivos e porque eu tenho direito. Eu não estava exigindo nada que não fosse por direito. A responsável falou comigo lá na sede que não poderia liberar, que só era de 10 às 18. Falei, olha, eu não vivo de cruzeiro, eu não trabalho no cruzeiro e eu preciso do meu ingresso. Ela falou, não tem como, só pode ser de 10 às 18. Falei, bom, eu não posso ficar aqui até 10 horas esperando para eu poder conseguir pegar o ingresso. Voltei no horário do meu almoço, só que eu fui direto na sede, porque eu queria falar com o coordenador do sócio, porque eu queria falar, olha, eu cansei de ser desrespeitada. Porque a gente acaba, não vou brigar, não, deixa pra lá. Não, porque, vou brigar por coisa pequena. Gente, briguem sim por aquilo que é direito de vocês. E eu cansei de ser trouxa. E aí o coordenador do sócio não estava lá e tal, ninguém sabia me responder quem era, veio um funcionário do Cruzeiro. Começou a falar um monte de coisa comigo, disse que eu deveria torcer pro Atlético, que eu deveria ser torcedora do Atlético, se eu estava muito insatisfeita, que eu deveria sair do programa. O que mais me incomodou foi o fato da forma como ele veio até mim dizer, se você está insatisfeita, saia do sócio, vai torcer pro Atlético. O cara dentro da sede do Cruzeiro teve a capacidade de falar isso pra mim, teve a capacidade de falar outras coisas também que não vem ao caso, porque eu acho que isso é irrelevante, eu não tenho como provar, e ele também não tem como provar, né, as coisas que ele me diz. Mas é só uma ponta do iceberg, que eu já falei, né, no começo do podcast, como essa diretoria foda-se pro sócio, foda-se pro maior patrimônio do clube, que são os torcedores. E eu falei com ele, você tá falando isso comigo, só que você tá esquecendo que isso aqui uma hora vai. Mas a instituição, se vocês não acabarem com ela, ela vai ficar. Então, assim, falta de respeito total, sabe? O cara berrando, aos berros na sede. Então, assim, você fica pensando até que ponto vale a pena você continuar pagando pra escutar isso de funcionário do Cruzeiro. Porque o problema a gente sabe que não são eles. É quem tá lá em cima que tá fazendo tudo isso. Mas é muito difícil, é muito duro. E você reavalia. Como eu já reavaliei, eu não quero mais, né? Enfim, é só uma alerta para que vocês não deixem de cobrar aquilo que é de direito de vocês. E não se importem em brigar. Porque às vezes a gente quer ser condescendente, achar que não precisa e tudo, mas precisa sim. E eu espero de verdade que o Cruzeiro consiga se livrar desses abutres que lá estão hoje.
Me desanimam demais, assim. Eu não estava indo esse ano para estádio, né? Estava com o pai hospitalizado durante muito tempo, o pai já está em casa. Aí apareceram, né, vários jogos. Hoje mesmo tinha jogo da Independência, eu moro do lado da Independência. Eu não movi, não fiz qualquer esforço, né, pra ir aos jogos. Eu confesso que eu tô fazendo corpo mole pra ir aos jogos, porque eu estou desanimada com esse Cruzeiro, né? Se antes eu estava desanimada com o time do Mano Menezes, eu continuo desmotivada com tudo, né? Com questão de diretoria, com futebol que não é efetivo. Né? Se antes o problema era com o treinador, hoje a gente vê que é jogador fazendo corpo mole. Por isso que eu falo, tá desmotivado, tá com o salário atrasado, quer foder o time? Entra de greve, que aí a gente não perde nem tempo indo no estádio. Agora você vai lá, tem todo um esforço, gente. Não é igual ir na padaria, não. Tem todo um esforço mesmo, assim, físico, financeiro, emocional, do torcedor se deslocando de casa para ir pro estádio, voltando tarde para casa, ou isso, saindo cedo, no caso, né, do jogo de domingo, que foi mais cedo, para ver o jogo. Assim, uma coisa é você ir ver time ruim, né? Outra é você ver time safado. Então você vai lá pra ver um time te fazendo de bobo, sabe? Você vai passar raiva porque o time não quer jogar. Não é que o time é ruim e é inferior ao adversário e naturalmente vai perder. Não, é um time que entra sem fazer questão nenhuma pra ganhar. Então, assim, você faz todo esse esforço pra ser feito de otário no estádio. Então, por isso que eu falo, faz greve e você poupa também nosso trabalho de fazer esse deslocamento e gastar dinheiro com o Cruzeiro.
Eu não pretendo renovar meu sócio. Isso é pela primeira vez desde 2012, tô falando isso. E perdendo o meu cartão, que é privilegiado, né? Que não existe mais a categoria. Mas eu tô totalmente sem vontade de pagar pra ver esse time no momento. Então, quem sabe um dia mude. Mas essa diretoria é que mais me desanima ainda, sabe? Eu sei que o povo tá querendo lavar dinheiro com o dinheiro que eu pago do sócio. E tá pouco se lixando pro que a torcida pensa. Quer dizer, com a torcida de verdade, não aquela outra parte da torcida. Que é melhor não comentar muito. Mas, assim, o Itamar Machado suspenderam lá o que ele tinha, a suspensão. Como que é? Suspenderam a suspensão dele. Ele voltou a ser vice-presidente. Isso porque, enquanto ele não podia, ele estava fora do cargo, criaram um cargo apenas para ele de assessor especial de futebol. Isso é muito rir na minha cara, sabe? Dá raiva. O Rui Cabeção até postou no Instagram também que é uma vergonha que estão fazendo com o Cruzeiro, porque ele conhece o Itamar Machado da época de Patinga, sabe o que ele fez e está vendo que ele está fazendo a mesma coisa com o Cruzeiro e estão permitindo. Tá todo mundo gritando, xingando, e eles simplesmente ignoram e estão rindo na nossa cara. Então, minha vontade de renovar o sócio é nenhuma. E eu não indico pra ninguém. Eu já indiquei pra muita gente ser sócio. Eu já ganhei vários pontos da época que ganhava ponto por indicação. E hoje em dia, a minha vontade é de pedir meu dinheiro de volta, sabe? Tá fazendo falta pra mim. Porque vocês estão só lavando dinheiro. É isso.
Isabela foi ao estádio hoje, né? Teve uma manifestação de torcedores, pessoa física, porque as pessoas jurídicas estavam caladinhas lá, né?
E foi surreal. Eu falo que, né, o torcedor comum puxou os protestos contra o Itair Machado, as organizadas mudas, ninguém falava nada. Depois começaram a cantar as músicas do Cruzeiro. E eu realmente, em muito tempo, eu fiquei perplexa com o que eu estava vendo nas arquibancadas. É inaceitável que organizados que se dizem torcedores vejam o time indo para o fundo do poço. Porque a gente está indo para o fundo do poço, né? Eu não vejo alternativa para o Cruzeiro hoje. Vai morrer abraçada com o dirigente? Eu não sei nem o que falar para vocês, assim. Eu fiquei perplexa com o que eu vi. Assustada. É, teve um protesto depois, né, na hora da saída do ônibus do Cruzeiro, que aquela organizada que é a maior foi lá falar que estava fazendo protesto, mas assim, só gritava o nome de jogador. Até o momento que eu pra ir embora e tudo, eu não escutei nome de dirigente, não. E eu fico imaginando, assim, o que aconteceu, né? Por que a torcida do Cruzeiro virou o que virou? É uma torcida omissa, é uma torcida passiva, é uma torcida que não cobra e que já foi considerada a torcida mais chata do Brasil. Né, até mesmo pelos próprios jogadores. Nós conseguimos vaiar o Alex. Marcelo Ramos já jogou a camisa no chão. Quando ele esteve aqui, teve um jogo que a torcida, toda hora que ele pegava na bola, vaiava. Marcelo Ramos, Alex. Não estamos falando de Thiago Neves. Não estamos falando de Edilson. Nós estamos falando de caras que estão na história do Cruzeiro. Que tem uma história de verdade. Não ídolos de mentira.
Podcast das Marias.
E, gente, qual que é a expectativa de vocês agora, depois dessas declarações do Rogério Ceni? Será que ele vai conseguir essa carta branca de testar mais o time? E quando eu falo testar o time, com certeza é não relacionar certos jogadores que estão tumultuando internamente, afastar mesmo de vez? Ou é mais fácil ele ir embora?
Ah, eu tô querendo dar feliz 2020 já, não quero saber não. Tem mais um turno inteiro pela frente ainda pra acompanhar o Cruzeiro. Nossa Senhora, minha cabeça tá doendo hoje, imagina no fim do ano.
Não.
Gente, próximo episódio do Podcast das Marias, vamos falar sobre Bienal do Livro.
Isso, vamos. Eu dei essa dica lá no Twitter, podcast pode parar de falar de futebol, vamos falar sobre como é morar fora do Brasil, levar sua vida, como é a vida de jornalista para as mulheres, como é trabalhar com comunicação e como é ser engenheiro. Que tal, gente? Vamos trocar
o
assunto.
Eu acho que a gente vai ser muito mais produtivo, eu acho.
Pois é, olha só.
Porque a gente tem, a Luciana lembrou bem, nós temos mais um turno e os dois próximos jogos são com os times considerados mais fortes do país.
Faltam mais 20 jogos, gente.
Meu Deus.
Mais um pra acabar o primeiro turno, mais 19 segundo
turno. Tô pensando.
Gente, próximo jogo é contra o Mano Menezes, né?
Assim, contra o Palmeiras, eu tô tranquila. Porque o Mano Menezes não gosta de fazer gol. Então...
Gente, mas Mano Menezes, pela primeira vez na história da carreira dele, virou um jogo ontem.
Essas coisas, tá vendo? Essas coisas aconteciam aqui no Cruzeiro.
O time dele fez mais um
assim,
gol.
Já é, né?
E quase matou o goleiro também.
Né? Exatamente. Aí depois é um jogo contra o Flamengo que tem Arrascaeta, Everton Ribeiro...
Nem sei quem é mais.
Não, o meu ódio é o Arrascaeta passou. Eu concluí que... Eu nem fiquei com ódio, né?
O problema não
o problema
é ele,
não,
né,
foi, gente? Ele. Com certeza foi...
Certo ele, certo fez ele. Com certeza não, mas eu acho que entra nessa leva aí de saídas do nada, tipo do Sobis, do Rafinha e o Arrascaeta. Foi alguém que falou assim, some daqui que tá falando.
Isso, foi vendido ano passado, aí arrastou pra janeiro, ele quis sair. Mentira, esse povo queria já ter vendido ele. Isso aí é... colocar a torcida contra ele foi só pra ser mais fácil ele sair. Mas com certeza já tinha uma bronca ali antes, alguma coisa que o Itaí fez. Porque o Itaí não é santo, a gente já tem todas as provas possíveis de todos os jogadores que passam por ele.
Então, Isabela, Luciana subiu no muro aí. Você acredita que o Rogério Ceni vai conseguir a carta branca?
Acho que não.
Eu acho que ele vai conseguir alguma coisa bem pequena, porque acho que a repercussão foi muito grande disso, né? E a mídia, ainda mais a mídia de eixo, que gosta muito do Ceni.
Acho que pelo tom de voz que ele usou, pelo abatimento dele hoje na coletiva.
Eu acho que dá, porque ainda tem uma parte do elenco a favor dele. Ele tem a força... O Fábio tá do lado dele.
Ele tem a parte crente.
É, a parte crente ainda eu acho que tá do lado dele. Gente, ele é forte, sabe?
Saudades, Cruzeiro Crente.
Podcast das Marias.
Então, gente, chega de falar de homem. Vamos terminar o podcast dando um giro sobre o futebol feminino. Que a gente ficou de fazer esse giro no episódio... Na verdade, na semana passada. E na semana passada não teve episódio. No domingo da semana passada, teve a final daquele torneio amistoso, né? Seleções da América do Sul. E o Brasil, no seu primeiro campeonato pós-Pia, perdeu na disputa de pênaltis. Foi um jogo até interessante, mas faltou ali treinar pênaltis, né?
Bateram muito mal, né?
Bateram muito mal. Um grande momento foi a goleira pegando... pênalti da outra da goleira chilena, assim. É um grande sempre um momento
foi,
que eu fico com uma expectativa de goleiro perder pênalti.
E foi uma defesaça, né?
Foi.
Que ela fez. Pô, você pegar 3 pênaltis e as jogadoras do seu time não conseguir converter, fica difícil, né? Não há goleiro que consiga resolver o problema.
Mas acho que foi uma boa estreia da Pia. O primeiro jogo, o Brasil destruiu a Argentina. Foi um jogo muito legal, assim. Mas vamos ver, né? Foi um torneio amistoso, não tinham as principais jogadoras da seleção, por questões de lesão. Mas vamos ter calma também com o trabalho da Pia. Eu acho que tem tudo pra dar certo, apesar, né, das pessoas que ficaram na diretoria da CBF. Mas vamos ver, vamos ter calma. Eu fiquei empolgada. Assim, há muito tempo eu não via o time jogando tão tranquilamente. E ela tá olhando pra base, né? Chamou as meninas do São Paulo, né? Tipo, jogadores que estavam na Série B, né? Uma coisa que é difícil a gente ver. Via, né? Antigamente nas seleções do Vadão, né? Era sempre muito... Repete esse modus operandi mesmo de seleções, né? De jogadores que estão lá fora, né? Então ela tá tendo esse olhar mesmo de testar meninas jovens. Ela sabe que o time, a seleção, o time hoje do Brasil é um time envelhecido, então ela quer dar uma renovada, tá de olho nessas meninas. Veja a Duda também, né? Das meninas do Cruzeiro.
Foi convocada pra sub-20, né?
Foi pro sub-20.
A Duda foi convocada pra sub-20.
Fica de olho nessas meninas, Pia. E falando nas meninas do Cruzeiro, finalmente, né, os clubes mineiros fecharam com a Federação Mineira de Futebol e vai ter o Campeonato Feminino com previsão de início para o dia 28 de setembro, final prevista para 30 de novembro. Vão ser 7 equipes, né, rodada única, 6, né, vão ser 6 rodadas, com 2 semifinais, né, ida e volta, e parece que é um jogo único na final.
E a Federação não vai pagar, né? A federação não vai pagar.
É, foi o acordo, foi esse. Só vai ter os times concordaram em arcar com as despesas que deveriam ser da federação. Mas enfim, né?
É isso.
Mas vai ter, de qualquer forma, vamos ver.
É sempre assim. O que vai ser. Importante é que tenha, né?
Então, ficou nisso, o Cruzeiro vai mandar os jogos no Sesc. Onde eles vão colocar essa final única, né? Ainda não foi decidido, parece.
É, tá, ficou em aberto, né?
Tá tudo em aberto. Eu falava, vai ter, gente. Vai ter, dia 28 de setembro começa, aí vocês vão ver como que vai ser. Que é sempre assim, né? Vai ter, onde vai ser o jogo do Cruzeiro? Vai ser no Sesc mesmo? Não sei. É, tem que levar leite? Não sei. É sempre tudo em última hora, então de última hora a federação e o Cruzeiro vão dar notícias, tá? Então acompanhem lá, faltando 2 horas pro jogo, vocês vão ter todas as informações.
E se achar ruim, a gente divulga só meia hora antes.
Ah, e aqui, né? Todos os jogos vão ser transmitidos pelo Maicujo.
Porque a CBF tá precisando melhorar essa plataforma. Trava muito, cai toda hora, né? Aí, CBF. Uma boa oportunidade, né? Já que tá acontecendo mais os torneios femininos, de vocês também melhorarem a plataforma. Porque não é fácil assistir.
Nossa, não é mesmo.
Fica a dica.
Então, meninas, temos resistência, temos raiva, temos muito amor também para distribuir. E temos um podcast.
Contra tudo e contra todos.
É, resistiremos.
Resistiremos contra a homofobia.
Então, pessoal, semana que vem a gente volta. Então, eu agradeço a participação aí do pessoal que mandou o áudio. Aliás, acho que vai ser só o Lucas que mandou o áudio, enfim. Então, ó, agradeço a audiência, agradeço as participações. Semana que vem a gente volta. Vamos ver o que vai ser do Cruzeiro. Vamos ver se ainda vai ter algum avanço, né, nessa história da homofobia. Lembrando que a torcida do Cruzeiro continua cantando músicas homofóbicas. Por sorte do clube, né, parece que em nenhum momento foi relatado em súmula. Então, o Cruzeiro não corre risco de perder os poucos pontos que tem, mas infelizmente a gente ainda vai ser obrigado a ouvir cânticos homofóbicos vindo da torcida do Cruzeiro. Então, por isso, Isabela, as torcidas organizadas não podiam manifestar, porque elas estavam ocupadas cantando música, fazendo piadas de gaúcho, tá?
Isso, que era mais importante, né? Pra eles,
prioridades, não, essas são as prioridades. É. Então é isso. Então, olha, continue contando com o podcast das Marias pra esse tipo de pauta. A gente falou de homofobia, mas é isso. A gente tá querendo, quando a gente falou brincando de empoderar o torcedor LGBT, façam isso sim. Convidem os amigos gays que têm medo de irem sozinhos ou de irem mesmo ao estádio. Vamos dar essa força pra eles. Vamos protegê-los. E meninas, mulheres aí que também têm medo, contem com a gente, vão com a gente no jogo. Se a gente, assim, a gente não tá indo mais porque a gente tá com raiva do Cruzeiro, mas em algum momento a gente vai voltar.
A gente volta
daqui uns 5 anos, a gente vai voltar a assistir jogos do Cruzeiro no estádio. Então vocês podem ir com a gente, e quem estiver indo ainda, quem ainda estiver resistindo a esse Cruzeiro, leve também, né, mulheres que têm medo, homossexuais que também têm medo de serem agredidos. Vamos nos proteger, a gente precisa disso. Então é isso, mandem suas sugestões, dúvidas, elogios e críticas pra gente nas nossas redes sociais: Facebook Podcast das Marias, Instagram Podcast das Marias, Twitter Podcast Marias e o e-mail podcastdasmarias@gmail.com. E ouçam a gente em quase todas essas plataformas aí de streaming. Estamos lá. Em várias mesmo, tá? Nas principais, pelo menos, estamos. E é isso. Podem me seguir também no Twitter. Minha arroba é Rafa Freitas. E eu queria agradecer também a Cruzeiropédia, nosso patrocinador. Samanta, representante da Cruzeiropédia, tá no Brasil, então tá com a vida pessoal bastante movimentada. Mas ela que está fazendo essa edição maravilhosa aí, e a gente espera contar com ela nos próximos aí, viu, Samanta? Beijo para vocês, até semana que vem.
Podem me seguir lá também, né? Isabela Santana. Só peço para que as pessoas possam resistir, não deixem de frequentar o estádio e principalmente não se calem diante das coisas que acontecem nesse universo ainda tão machista, tão preconceituoso, mas que gostem ou não, o espaço é de todos e não desistam da luta. Tô muito puta, tô muito indignada com o Cruzeiro e vamos ver o que vai acontecer. Até mais, pessoal.
E é isso também, me sigam lá no Twitter, é a Luciana Blá. E meu recado é o mesmo também. Vamos continuar resistindo. E quem questionar um mimimi, pergunta pra ele por que ele pensa desse jeito. Por que mimimi? Por que que ele considera tão grave ter homossexuais no estádio, ter mulheres no estádio? Por quê? Pergunta pra eles, vamos ver a resposta. E dependendo da resposta, só mande tomar no cu, que eu também perdi a paciência do diálogo. É, tomar no cu não, né, gente? Mande pra puta que pariu.
Muito violenta, pode. Não, mas aqui eu vou parafraseando nossa amiga rival Mariana Pires. Ela fala, quando o cara chegar e ela falou, eu acho ótimo esse pessoal que fica lá, ah, não, porque é tudo mimimi, o futebol perdeu sua essência. Ela falou, é bom que o pessoal, eles desistem, então não assiste futebol não, procura outro esporte pra você. Procura outro hobby. Então, sinta-se à vontade. Não quer
vai assistir tênis, vai jogar golfe, sei lá, sabe?
Você não quer ver dois homens abraçados, acompanhando algum tipo de esporte, vai, sei lá, ver MMA. Que não tem nenhum contato homem, né? Não tem homem abraçado
de machão lá.
Não tem homem abraçado lá no octógono, não. O cara passando a mão no outro, vai lá.
É, super machão, vai lá. Então é isso, né, gente? Acabou aqui o episódio 57. E até semana que vem.
Até. A gente vai.